Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
A CCGL, através da Rede Técnica Cooperativa e da SmartCoop, em conjunto com a Embrapa e outras instituições parceiras, promoveu uma qualificação para técnicos de 12 cooperativas associadas e, claro, que contou com a participação da Cotrizal. A Operação 365 tem como objetivo estimular a melhoria da qualidade química, física e biológica dos solos agrícolas. Esta iniciativa visa elevar a sustentabilidade, a estabilidade produtiva das lavouras e maximizar a rentabilidade nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo no Informativo Cotrizal desta semana o gerente técnico Márcio Vitter. Bom dia, Márcio, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal e nos traga, então, todas as informações sobre esta importante qualificação.
Bom dia, Silvana, bom dia a todos os ouvintes, em especial aos associados, aí, produtores rurais da que estão nos ouvindo, e é sempre bom, e eu agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouco com os nossos associados aí nesse momento. Em relação à qualificação de solo ou a melhoria das condições de solo, que é o nosso bem maior na agricultura, nós precisamos ter alguns parâmetros ou algumas referências para daí então nós podermos depositar uma importância maior na qualificação desses solos, tá? Antigamente as propriedades ou uma data não tão distante assim, os nossos solos na nossa região principalmente era coberta ou geralmente, ou quase na totalidade, pela Mata Atlântica. Isso há algumas dezenas de anos atrás. Tá? Parte disso com uma mata mais pesada, outra parte com algo mais leve, então, que não teriam árvores muito grandes. E, no primeiro momento, os colonizadores eles buscavam aqueles solos. Não era o solo mais acidentado, mas onde haviam árvores maiores que demonstrava ou comprovava que ali existia uma fertilidade natural maior. Tá? E nesse momento, com a derrubada das árvores, que aconteceu de uma forma necessária naquele período, nós encontrávamos ali um solo equilibrado, química, física e biologicamente. Tá? E com o passar do tempo da agricultura, esse solo ele começou a depreciar. Começamos com problemas de erosão, problemas de falta de fertilidade, não se tinha fertilizante químico, calcário, então era difícil. E normalmente se descontinuava aquela área e abria-se outras áreas e aquilo ficava, retomava com mata nativa ou até mesmo ficava degradada, tá? Isso aconteceu naquelas matas mais pesadas, vamos dizer assim. E outra parte da nossa região, ela tinha uma mata mais leve, ou árvores pequenas, onde demonstrava que a fertilidade de solo ela era baixa. E ali a atividade biológica também era baixa. Tá? Então, quando começou a aparecer o calcário, que aí era uma ideia de correção química do solo, essas áreas mais acidentadas, então, passaram a ser deixadas mais de lado em função da dificuldade de manejo, e o calcário auxiliou muito na melhoria das condições químicas e de semeadura nesses solos, que normalmente era uma topografia melhor, porém, quimicamente, os solos eram ruins. Tá? Mas, enfim, nesse momento, então, houve um equilíbrio químico desse solo, seja ele da origem com mata mais pesada ou não. Tá? Porém, com a agricultura mais intensiva e a utilização de máquinas, na época, isso nós podemos citar 70, 80 anos atrás, até os últimos 30 anos, não existia plantio direto. Então, nós utilizávamos fertilizantes químicos, não como deveríamos utilizar, mas utilizávamos, sim, em uma quantidade menor, até porque o produto valia menos e o fertilizante corretivo tinha um valor muito alto, um custo muito alto. Então, se limitava à utilização. E com essa utilização massiva de máquinas, nós começamos a degradar física e biologicamente o nosso solo. Não tínhamos cobertura de solo, a erosão era um problema sério. Tá? Então, nós saímos de uma condição original natural e nós conseguimos, com o passar do tempo, melhorar e equilibrar quimicamente, mas física e biologicamente nós degradamos muito. Em torno de 35 a 40 anos atrás, nós iniciamos na nossa região então o plantio direto, onde que houve um salto de qualidade física e biológica de solo. E, nesse meio tempo, acreditando que, e algumas pesquisas até mostravam isso, a gente poderia diminuir a utilização de fertilizantes e corretivos. E nós, com o tempo, aprendemos que também isso era uma meia-verdade. Se nós quiséssemos manter o potencial produtivo, isso era verdade. Se nós quiséssemos aumentar o nosso potencial produtivo, nós precisaríamos continuar e aumentar a utilização de fertilizantes químicos e de corretivos. Tá? E nós fizemos isso, então houve mais um salto aí, subimos mais um degrau, o terceiro degrau aí, vamos dizer assim, o primeiro foi plantio direto, o segundo foi estabilizar o plantio direto e aumentar a utilização de corretivos e fertilizantes, e agora nós estamos, vamos dizer assim, no terceiro degrau aí nessa evolução, que nós entendemos e as pesquisas comprovam de que nós obrigatoriamente precisamos melhorar ou aumentar a qualidade do solo. E aí sim, física e biologicamente. Porém, não só com plantas de cobertura nós vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos ter o equilíbrio entre produtos biológicos, entre a química de solo, que é fertilizante, e corretivos, que pode ser carbonato, óxido, sulfato, para corrigir o solo, perfil de solo. E, fundamentalmente, que é o principal, é a utilização de plantas de cobertura, ou como nós chamamos, plantas de serviço. Tirou uma cultura comercial, vamos dizer a soja, que é a principal da nossa região, imediatamente, ou assim que possível, nós colocarmos uma outra cultura. Se for pensando em trigo, logo no inverno, nós precisamos tirar a soja e colocar nabo, ou um trigo morisco, ou até mesmo ervilhaca, para depois preparar para trigo. Aí, se for semear um milho, nabo, pode ser ervilhaca também, pode ser um consórcio, mix, é fundamental, quanto mais espécies estiverem presentes, espécies de trabalho, de serviço, melhor. Aí a gente pode citar aveia branca, aveia preta, triticale, centeio, nabo, ervilhaca, tem algumas espécies benéficas. Enfim, nós precisamos utilizar esse espaço, melhorar sempre a qualidade química, mas a gente precisa olhar física e biologicamente. Com isso, e alguns já estão fazendo, né, que a nossa principal revolução na agricultura será essa. em função de que nós conseguimos aumentar o nosso potencial produtivo, nós conseguimos reter mais água, mais nutrientes, aumentamos a nossa rentabilidade e melhoramos a nossa sustentabilidade. E também, ou por consequência dessa correta utilização, nós conseguimos sequestrar carbono que está na nossa atmosfera. Lógico, tem caminhões, carros, veículos, até mesmo a pecuária, em alguns sentidos, aí, vamos dizer assim, mas coloca muito carbono, vamos dizer assim, na atmosfera. E a agricultura, por consequência dessa melhoria de condição física, biológica, na utilização de plantas de serviço, ela consegue contribuir positivamente no resgate desse carbono. Tá? Então, nós conseguimos melhorar e diminuir o carbono da atmosfera, que ele é extremamente prejudicial para o ambiente. Tá? Seja ele plantas, ou seja, seres humanos, animais, enfim, todo o ambiente agradece quanto mais a agricultura conseguir retirar esse carbono da atmosfera. Tá? E nós começamos um processo aí também de qualificação da nossa equipe técnica, iniciou em 2020 com alguns treinamentos, e nós estamos intensificando cada vez mais nessa melhoria da qualificação. E ultimamente, então, nós intensificamos ainda mais esses treinamentos e estamos preparando a nossa equipe para uma certificação de uma operação 365. O que quer dizer essa operação 365? É a utilização do nosso bem maior, que é o solo, com plantas de interesse comercial, seja inverno ou verão, e logo após isso, colocarmos plantas de serviço que vão agregar e melhorar cada vez mais a nossa condição de clima, de ambiente, retornando a esse carbono para o solo, que ele foi, que saiu do solo e nós precisamos colocar de volta. E com isso, a operação 365 quer dizer que nós precisamos estar com plantas presentes no solo 365 dias por ano. Então, esse é o nosso objetivo agora, de subir esse terceiro degrau e aí sim nós atingirmos a sustentabilidade da nossa agricultura.
O chefe-geral da Embrapa Trigo, Jorge Lemanski, ressaltou a importância da Operação 365.
O solo é o maior patrimônio que o país tem. E a ciência brasileira desenvolveu as proporções de como manejá-lo com as boas práticas agronômicas. Práticas milenares como o plantio em nível, em contorno, de altíssimo impacto e de baixíssimo custo, são recomendáveis no tempo presente. A cobertura do solo com plantas que remuneram 365 dias do ano é um dos maiores propósitos da Operação 365, que trata do manejo e da conservação do solo e da água, utilizando planta e as boas práticas agronômicas, como o plantio em contorno, e segurar toda a água que cai dentro da lavoura, reduzindo os riscos de quebra de safra em anos de chuva baixa da normal e entregando os melhores resultados em anos bons. Hoje estamos numa capacitação envolvendo 130 consultores técnicos de cooperativas. Estarei tratando especificamente de fazer o diagnóstico físico-químico do solo a campo, identificando aspectos de compactação e adensamento do solo que limitam efetivamente os melhores resultados no campo e quais as tomadas de decisões que vão estabelecer efetivamente as melhores condições para que, com genética adequada e com manejo eficiente, eu tenha produtividade rentável. A Operação 365 tem claro este aspecto. Manejando o solo com plantas, com raízes das plantas que vão estruturar esse solo, eu terei, pela estrutura, maior reservação de água interna no solo. Isto impacta seguramente em redução de riscos de quebra de safra em anos de chuva abaixo da normal. e entregam a condição do melhor funcionamento da planta para as grandes produtividades. Mais renda com menos risco. É o que a operação 365 propõe com o manejo do solo e da água, utilizando plantas que remuneram os 365 dias do ano. E no Rio Grande do Sul, que tem 10 a 14 horas de luz solar por dia, hoje talvez o melhor conceito que a gente tenha de agricultura é converter luz solar em alimento, fibra e energia através da fotossíntese. O Rio Grande do Sul é privilegiado nesse aspecto.
E nós contamos também com o depoimento do presidente da CCGL, Caio Viana.
A minha saudação a todos associados da Cotrisal, diretoria, colaboradores, e comentando sobre o evento que aconteceu aqui na CCGL. Nós consideramos que talvez, depois do evento do plantio direto no Rio Grande do Sul, da aprovação das tecnologias dos transgênicos para a agricultura brasileira, o projeto Operação 365, eu considero que seja o salto que nós estamos precisando para que a nossa agricultura atinja graus de eficiência e de rentabilidade que os nossos produtores merecem, principalmente os produtores cooperativados que têm as ferramentas das cooperativas, como a área técnica robusta das cooperativas a campo, toda a área de suporte na área de insumos, comercialização, grãos, enfim, tudo que as cooperativas sempre fizeram, e agora a Operação 365 vem para fazer uma certificação do grau de manejo dos solos e da eficiência que se pode buscar, né, os pontos de melhoria que se pode atingir nas propriedades, que é onde tudo começa. É na propriedade que se gera a riqueza, é na propriedade que é o alvo para quem as cooperativas trabalham, o sentido de ser e das cooperativas agropecuárias é desenvolver os seus produtores. Então, a Operação 365 tem tudo a ver também com as exigências do consumidor moderno, de produtos de qualidade, de produtos limpos, de produtos elaborados num sistema de agricultura regenerativa e agricultura carbono neutro ou carbono negativo. E isto o Rio Grande do Sul, e especialmente a rede técnica cooperativa, tem plenas condições de apoiar os nossos produtores através das ferramentas como SmartCoop e dar um salto de qualidade na agricultura atual.
A Cotrisal nasceu da vontade de transformar a região e prosperar junto com o agronegócio. Do sonho daquele pequeno grupo de agricultores até os dias de hoje, mais de 6 décadas se passaram. E agora colhemos com você os frutos da cooperação, celebrando o desenvolvimento da nossa terra, as conquistas de cada associado e a força da nossa produção. Muito obrigado por estar sempre conosco.
E antes de encerrarmos o programa desta semana, eu tenho um convite especialmente para os nossos produtores de leite. Vem aí o 13º Dia de Campo CCGL. Produtores de leite, então associados à Cotrisal, poderão participar de mais uma edição do Dia de Campo CCGL. O evento acontecerá em Cruz Alta, no dia 24 de agosto, a partir das 9 horas. Para participar, os produtores devem contatar as unidades da Cotrisal ou seus assistentes técnicos veterinários para realizar as inscrições. E atenção, o evento é gratuito e exclusivo para produtores integrados do sistema CCGL. Então está aí um convite para todos os produtores de leite da Cotrisal. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrisal.